Fala pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte e vocês estão ouvindo a mais uma edição do Canaltech News em Podcast. Sejam bem-vindos e bem-vindas e vamos às notícias! A Samsung anunciou nesta quarta-feira a chegada ao Brasil das versões Lite de seus atuais topos de linha. Falamos do Galaxy S10 Lite e do Galaxy Note 10 Lite. Os dois aparelhos têm algumas melhorias em relação aos irmãos mais robustos de 2019. Por exemplo, há uma melhor bateria nos dois modelos, sendo que o Note 10 Lite tem 4.500 mAh de capacidade. Além disso, a tela dos dois é maior, 6.7 polegadas. Apenas o Galaxy Note Plus tem um display um pouco maior, que é de 6.8 polegadas. Mas voltando ao S10 Lite, ele tem um processador Snapdragon 855, 6GB de RAM e 128GB de armazenamento. O seu sistema de câmeras conta com 3 sensores, sendo o principal de 48 megapixels, e a câmera de selfie tem 32 megapixels. Já no Note 10 Lite, temos um processador Exynos 9810, 6GB de RAM e 128GB de armazenamento. Seu sistema de câmera traseiro também tem 3 sensores, mas todos têm resolução de 12 megapixels. A câmera frontal, assim como a S10 Lite, tem 32 megapixels. Mas o que chama a atenção nos dois modelos é o preço. Apesar de serem consideradas versões light, ou seja, teoricamente mais baratas, não foi bem isso que aconteceu aqui no Brasil. O S10 Lite custará R$ 3.999 e o Note 10 Lite R$ 3.799. Valores elevados, afinal você pode comprar as versões de 2019 com especificações melhores ou equivalentes por até R$ 1.000 a menos. Depois de ter o seu controle assumido pela Disney, a Hulu, serviço de streaming que concorre com Netflix, Prime Video e afins, se prepara para expandir para além dos Estados Unidos. A plataforma, que conta com pouco mais de 30 milhões de assinantes em território norte-americano, deve chegar a outros países já em 2021, de acordo com Bob Iger, CEO da Disney. Como a criadora do Mickey agora tem controle total do serviço, suas operações passam a ficar mais otimizadas, o que é essencial para a expansão internacional. E a partir do próximo mês, o Hulu se tornará o serviço de streaming exclusivo para toda a nova programação do FX original, bem como todo o conteúdo de atrações mais antigas. O conteúdo original expandido ajuda a Hulu a atrair assinantes em mercados onde o seu catálogo pode não ser tão robusto quanto nos Estados Unidos. Isso inclui não apenas o FX, mas também conteúdo de outros estúdios da Disney que não são exatamente voltados à família. Atualmente, a prioridade máxima da Disney é o lançamento global do Disney Plus, a sua plataforma de streaming, que já conta com 26,5 milhões de assinantes pagantes, mesmo com pouco mais de 3 meses em funcionamento. Além disso, o Hulu está se beneficiando da demanda da Disney Plus, por meio do pacote vendido nos Estados Unidos, que envolve o próprio Hulu, o Disney Plus e a ESPN por $13 por mês. Clientes da TIM em diferentes estados do Brasil acordaram nessa quarta-feira sem conseguir realizar ligações telefônicas. O problema atingiu clientes de diferentes pacotes da empresa, com os relatos dos usuários citando uma inusitada mensagem de erro, que indica a necessidade de compra de créditos até mesmo para quem é pós-pago. O acesso à internet móvel, entretanto, não foi afetado. O problema começou por volta das 6 horas da manhã dessa quarta e se estendeu até o meio da manhã. O Canaltech pôde confirmar que clientes dos estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais enfrentaram dificuldades para realizar chamadas. Mas a falha não parece ser generalizada. Isso porque alguns usuários de linhas pré-pagas não passaram pelo problema, assim como os clientes de planos pós em algumas das regiões citadas. O Down Detector, serviço online que reúne relatos de falhas em serviços, mostrou um cenário mais amplo de falhas. De acordo com o mapa da plataforma, os principais problemas estão localizados nos estados de São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Pernambuco e Paraíba. Um grande número de relatos de erro também foi registrado em capitais como Florianópolis, Rio de Janeiro, Recife, Natal e Fortaleza. Em contato com o Canaltech, a TIM afirmou que uma falha sistêmica atingiu alguns clientes nos planos pré-pago e controle da empresa. De acordo com ela, os problemas foram resolvidos a partir das 8h30 da manhã. A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu, em julgamento nesta quarta-feira, que os motoristas não possuem vínculo de emprego com a Uber. Segundo o entendimento da corte, o app presta um serviço de intermediação e, por isso, o motorista que usa a plataforma não tem nenhuma relação trabalhista. De acordo com o relator do caso, o ministro Breno Medeiros, os motoristas não são empregados da Uber, já que possuem autonomia e flexibilidade para decidirem o melhor momento para ficarem online. Ou seja, eles podem escolher o quanto e quando trabalhar. A decisão foi tomada por unanimidade entre os ministros. O relator afirma ainda que o fato de ser reservado a um motorista o equivalente a 75% a 80% do valor pago pelo usuário configura a relação comercial entre a empresa e o motorista, incompatível com o vínculo de emprego. Além disso, o TST chegou à conclusão de que o pagamento recebido pelo motorista não é um salário, mas sim uma parceria comercial no qual o rendimento é dividido entre duas partes, Uber e motorista. Reforçando o ponto do relator, o presidente da quinta turma, ministro Douglas Alencar Rodrigues, apontou que os critérios antigos da relação trabalhista previstos na CLT não se aplicam às novas relações que envolvem motoristas e apps. A decisão é consequente de um caso onde motorista, que alega ter trabalhado com a Uber entre julho de 2015 a junho de 2016, pediu registro de contrato na carteira de trabalho. Em primeira decisão sobre o tema, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou o vínculo empregatício do motorista com a Uber. Mas, no mesmo mês, a 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego. A desembargadora Beatriz de Oliveira Lima, relatora do caso, afirmou na época que o motorista não possui verdadeira autonomia e que eles devem obedecer regras de conduta impostas pela empresa. Apesar da negação do vínculo, o ministro Douglas Alencar conclui que a decisão não significa que esses trabalhadores não devam merecer algum tipo de proteção social. No entanto, ele não divulgou que tipos de medidas de proteção aos motoristas poderiam ser aplicadas. A Microsoft anunciou um reajuste de preço nas assinaturas do Office 365 para usuários domésticos, com valores que ficam de R$40 a R$60 mais altos de acordo com a versão escolhida. Os novos valores já estão sendo praticados para a primeira compra por meio do site da empresa e começam a valer na renovação de assinaturas em andamento a partir do dia 19 de fevereiro. O Office 365 Home sofreu maior aumento, saindo dos R$ 299 originais para R$ 369 ao ano. Já a versão Personal deixa de custar R$ 239 anuais para R$ 279. Entre as diferenças de um pacote para outro estão a possibilidade de 6 usuários no primeiro, contra apenas 1 no segundo, bem como de 6 terabytes de espaço no OneDrive para a versão mais cara, enquanto a mais barata entrega apenas 1 terabyte. Em ambos os casos, fazem parte do conjunto os softwares Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher e Access, com os dois últimos apenas em suas versões Windows. Além disso, a assinatura inclui 60 minutos mensais de chamadas por meio do Skype e o já citado espaço de armazenamento no serviço de nuvem da Microsoft, o OneDrive. Não houve alteração, por outro lado, no pacote Office Home e Student 2019, que continua saindo por R$ 499 em uma compra única. Planos empresariais padrões também não passaram por reajustes. Em e-mail enviado aos usuários, a Microsoft afirmou que a mudança nos preços está relacionada a, abre aspas, condições do mercado. Fecha aspas. E por hoje é só, pessoal. Então não deixe de passar no canaltech.com.br para mais informações e notícias. A gente volta na quinta-feira em mais uma edição do Canaltech News Podcast. Até lá!